Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e a emissão vespertina de sábado, 29 de dezembro de 2018. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está neste sábado Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado e votos de uma boa passagem de ano. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Leste FM e a Rádio Sichanouco, em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Bissau, a Rádio Pidjigiti e a Capital FM. Estamos também, não esqueça, na internet, em direto, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos saber, no espaço da Janela de Angola, como foi 2018 em Angola, os pontos mais significativos nos últimos 365 dias. Na segunda meia hora, como habitual, o Top 10 da Música da América. Para já, vamos dar uma volta pelo mundo em notícia.
Obrigada, Ana. Muito boa tarde. Isto é o noticiário da Voz da América a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Na República Democrática do Congo está tudo a postos para a eleição neste domingo. Uma eleição presidencial com 21 candidatos. Milhões de eleitores na República Democrática do Congo votam neste domingo, dia 30 de dezembro, para escolher o sucessor do presidente de longa data, Joseph Kabila. O presidente Kabila prometeu deixar o poder depois de 18 anos. Ele escolheu o candidato a seu sucessor, Emmanuel Ramazani Shadary, que é um dos 21 candidatos no boletim que os congoleses vão preencher no dia 30. Esta poderá ser a primeira transição de poder pacífica no país, mas desde o início da campanha têm sido vividos tempos conturbados em vários pontos do país. Os últimos dias têm sido marcados por violência num país abalado por vários surtos de ébola. Na semana que passou, a Comissão Nacional Eleitoral Independente anunciou que o pleito ficou adiado para março de 2019 nos distritos de Beni e Butembo, devido à epidemia de ébola, e na cidade de Yumbi, na sequência de confrontos étnicos registados em meados deste mês, nos quais morreram cerca de 50 pessoas. A República Democrática do Congo é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais e está no topo da lista quando falamos dos países com maior pobreza no mundo. As autoridades egípcias dizem que as suas forças de segurança mataram 40 militantes em 3 raids separados neste sábado, dia 29 de dezembro, em Giza e Sinai Norte. Os raids aconteceram depois de 3 turistas vietnamitas e do seu guia egípcio terem sido mortos depois de uma bomba explodir no autocarro em que seguiam junto a Gaza. Outros 11 vietnamitas no autocarro e um motorista egípcio ficaram feridos. O Ministério do Interior egípcio não disse se os militantes suspeitos que foram mortos neste sábado estavam ligados ao ataque ao autocarro. Segundo o comunicado do Ministério, os raids aconteceram depois de terem recebido a informação de que os suspeitos planeavam ataques contra as forças de segurança, igrejas cristãs e contra a indústria do turismo. No Bangladesh, a primeira-ministra Sheikh Hasina espera vencer a 3ª eleição consecutiva nas eleições gerais deste domingo, dia 30 de dezembro, com base no impressionante crescimento económico que marcou a sua governação ao longo de uma década. Contudo, os seus opositores acusam-na de autoritarismo e de erudir a democracia. As eleições de domingo têm no boletim de voto o partido Liga Awami de Sheikh Hasina contra uma coligação chamada Frente Nacional Unida, que foi formada há 3 meses pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Kamal Hossain, de 82 anos. Hasina, de 71 anos, prometeu construir um Bangladesh dourado, livre da fome, da pobreza e da iliteracia, e tornar a nação maioritariamente muçulmana de 160 milhões de pessoas um país de desenvolvimento médio até 2021. No Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro declarou neste sábado que o seu governo promete emitir pretende emitir um decreto para garantir a posse de arma de fogo ao cidadão sem antecedentes criminais. A flexibilização do porte de armas de fogo foi uma promessa de campanha de Bolsonaro. Bolsonaro vai tomar posse a 1 de janeiro de 2019. Nas Filipinas, um forte terremoto de magnitude 6.9 atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas.
Obrigada, foram as notícias do Que Vai Pelo Mundo neste sábado, 29 de dezembro de 2018. Votos de um bom sábado da nossa companhia Voz da América e a missão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
As reformas políticas e económicas do governo liderado por João Lourenço marcaram um novo modelo de governação durante o ano 2018, com destaque para a postura do Poder Judicial. Para analisar o ano que está a terminar, conversamos com Walter Ferreira, ativista cívico e coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, sobre a cronologia dos factos políticos, sociais e económicos.
O ano de 2018 fica marcado por vários factos decorrentes de um conjunto de medidas que foram tomadas durante o primeiro mandato de governação de João Lourenço. Este foi o ano que fica igualmente registado com as primeiras medidas que sustentam o slogan do partido no poder, segundo o qual corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. Foi nesta perspectiva que o sistema judicial despertou da profunda sonolência em que estava mergulhado durante vários anos. Por culpa da crise económica, não foi neste ano que os angolanos conseguiram se libertar da falta de bens essenciais básicos para a sua sobrevivência, como consequência da redução do poder de compra das populações, sobretudo do interior do país. Para uma análise mais profunda sobre o balanço do ano, conversamos com Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, que tem a seguinte opinião sobre a cronologia dos factos políticos, sociais e económicos.
Bem, do ponto de vista político, penso que o ano foi tranquilo. As instituições estão a funcionar. Continuamos com o Presidente da República, que sobe sempre que fala para os angolanos as expectativas. Portanto, a fasquia está muito elevada. Mas tivemos alguns sinais de concretizações. Posso citar três, por exemplo. A questão do apanágio do combate à corrupção. Penso ser a grande alavanca, o grande instrumento do titular do Poder Executivo para não só a moralização dos agentes públicos, mas também para a recuperação da credibilidade, quer internacional, quer interna, mas também de modos a facilitar a entrada do investimento estrangeiro privado no nosso país. Portanto, deste ponto de vista, estamos a ter alguns êxitos, porque efetivamente está-se a dar alguns sinais efetivos de altas figuras que pertenciam ou que pertencem ao aparelho do Estado no passado nunca terem ido, digamos assim, às barras da justiça. Desse ponto, penso que as coisas estão a andar razoavelmente bem. O nosso Parlamento, portanto, terminou o ano legislativo deste ano, deve retomar o próximo ano, em janeiro, dia 23, se a memória não me atraiçoa, mas o que é certo é que penso que o desempenho dos parlamentares deve ser melhorado. Foram discutidos dois grandes diplomas, a questão do repatriamento de capitais, dos recursos ilícitos domiciliados no estrangeiro. Vai ser importante que estes dinheiros regressem para o país, mas tivemos agora, quando a última conferência coletiva recentemente do Presidente da República, João Lourenço, em que ele dizia que este repatriamento, digamos assim, é para continuar e pode levar o seu tempo, pode levar 5, 10 anos, até mesmo, quiçá, não fazer parte mais do mandato dele. Portanto, vai ser fundamental que as coisas consigam correr bem para que a vida dos angolanos consiga melhorar. E a lei do repatriamento é, sem sombra de dúvidas, uma grande importância para a nossa política económica, para a nossa economia e também para, sem sombra de dúvidas, podermos recuperar, termos alguma folga financeira com os grandes dinheiros que foram roubados, que saíram do nosso país de forma ilícita.
Justifica-se estas reservas que se levantam em relação à efetivação do repatriamento de capitais?
Ok, boa questão. Eu penso que estas reservas justificam-se, mas a resposta também é fácil. E a resposta está na lei. Portanto, a lei do repatriamento de capitais tem dois momentos. O primeiro momento é o repatriamento voluntário. Digamos assim, as pessoas que ilicitamente domiciliaram os dinheiros saídos de Angola no exterior do país, de forma voluntária, devem repatriar os valores. E aqui o Presidente usava a expressão de serem bons patriotas. O segundo momento da lei tem a ver com a questão da coercibilidade. Ou seja, as pessoas que não repatriarem os valores, a lei impõe mecanismos coercivos para que, em sede dos tribunais, então, este assunto fique resolvido. E eu penso que será aqui a grande batalha onde nós vamos poder ver se efetivamente aqueles que não repatriaram, quais são as pessoas que, em sede da justiça, poderão perder os seus bens ou poderão ter, digamos assim, a sua condição muito mais complicada. Eu penso que as reservas são legítimas, porque é um processo muito complexo e nós não temos uma prática que no passado tivesse dado sinais efetivos de que as pessoas, digamos assim, que pertenciam ao aparelho do Estado pudessem devolver os recursos ou fossem chamadas à justiça sempre que tivessem problemas ligados aos crimes de corrupção ou aos crimes de peculato. Mas vamos acreditar, porque a lei até facilita, porque é o segundo momento da coercibilidade. Portanto, aquelas pessoas que não entregarem de sua livre espontânea vontade, então vão ter que fazer mesmo pela forma dos tribunais.
Este é também um ano em que a oposição política a nível do país pouco ou quase nada fez, se assim podemos afirmar. Este é o meu ponto de vista. E também numa altura em que o próprio Presidente da República fala em maior abertura, quer a nível das liberdades fundamentais e também da maior abertura para a própria sociedade civil, do ponto de vista daquilo que é, portanto, a possibilidade de emitirem o seu ponto de vista, e também confirmamos isto mesmo do encontro que algumas organizações tiveram com João Lourenço. Como é que vê esta perspectiva, quer dos partidos políticos na oposição? Acha que a oposição está encurralada e vamos ter maior protagonismo da sociedade civil em detrimento dos partidos políticos na oposição? Olhemos para o caso concreto da coligação Casa CE, que vive uma profunda crise interna.
É uma questão interessante. O amigo Arão estudou muito bem as questões. Não, olha, eu penso que, e é uma questão que eu até gosto de pronunciar. De facto, a presença do presidente João Lourenço na cena política está, de facto, a esvaziar, digamos assim, algumas intervenções dos partidos políticos na oposição. Isto porquê? Eu tenho dito, em algumas atividades que eu faço e algumas intervenções públicas que tenho feito, de que nós em Angola temos aquilo que eu chamo de oposição parlamentar e não oposição política. A oposição parlamentar é aquela que, em sede das eleições, vai para o Parlamento. Ou seja, não consegue ser poder, não consegue formar governo, então fica representada na Assembleia Nacional. Esta é a oposição parlamentar. E a oposição política é aquela que ultrapassa o Parlamento. Portanto, nós não temos os nossos partidos políticos com ação para além do Parlamento. Não conseguem fazer política fora do Parlamento. E a política fora do Parlamento é fundamental, porque é aquela que vai efetivamente galvanizar as pessoas, mas é aquela que também vai criar pontes de diálogo, pontes de convergência com as forças cívicas, com as forças da sociedade civil, para que se consiga, então, balizar outro tipo de alternativas. De facto, a oposição está com muitos problemas internos. Veja que a Casa CE, que era a suposta terceira via, digamos assim, para usar uma expressão popular, está quase sem gás. Portanto, é uma coligação que eu não acredito que venha a se rejuvenescer. A figura mais emblemática, mais relevante desta coligação, o Dr. Abel Chivuco Vuco, não me parece que tenha mais condições políticas, de velocidade política para poder continuar, para poder criar união dentro da coligação Casa CE. Temos a questão do Dr. Lindo Bernardo Tito, se continuou ou se saiu mesmo da coligação. Portanto, em sede do Parlamento, esta coligação tem-se feito acusações entre deputados. Portanto, há uma contradição. Temos o deputado Makuta Kondo, que é deputado da coligação Casa CE, que disse há dois, três meses, quando se discutia a questão do repatriamento, que os corruptos não estão só no MPLA, estão também na oposição. Portanto, há aqui uma contradição e falta de seriedade. Eu penso que, de facto, a oposição está a passar momentos muito difíceis. A UNITA, embora com a presença ainda do seu líder, Dr. Isaías Samakuva, mas também muito pouco tem feito. Portanto, há uma presença muito grande do engenheiro Alberto da Costa Júnior no Parlamento. Tenho que felicitar e reconhecer que, de facto, tenta dar um outro dinamismo, mas só consegue fazer no Parlamento com os seus discursos. Portanto, uma coisa é a UNITA enquanto organização, outra coisa é o indivíduo, o Adalberto da Costa Júnior, que com as suas intervenções consegue, de quando em vez, criar um facto político, criar novidade, trazer ideias novas no domínio nacional. A UNITA vai se bater o próximo ano com o seu congresso. Portanto, eu sou daqueles que acho que é tempo de o doutor e mais velho Samakuva abandonar já a liderança da UNITA. Ele próprio tinha feito entrevistas anteriores, queria deixar o cadeirão. Vamos ver se cumpre com a sua palavra, porque, de facto, a UNITA precisa de uma nova estratégia, de um novo pensamento, porque o presidente João Lourenço está a conseguir, de forma muito tática, cada vez que vem falar, digamos assim, preencher o espaço da oposição. Eu costumo dizer que o presidente João Lourenço, por mais que em um ano, tanto, é quase impensável os angolanos sentirem realizações efetivas no domínio da economia, no domínio social, em um ano é muito pouco tempo, mas o presidente João Lourenço tem uma estratégia pessoal interessante, é que ele comunica-se muito bem. E sempre que ele vem para falar, sempre que ele vem para fazer um discurso, ele consegue ter sucesso, consegue fazer notícia. Muito embora, obviamente, que será importante que em 2019 será o seu segundo mandato, o seu segundo ano de mandato, melhor dito, hajam já algumas concretizações, algumas realizações para que esta expectativa, para que o seu discurso consiga ser eficaz. Portanto, é muito importante. A única coisa que eu acho é que o presidente João Lourenço terá de lutar com alguma cúpula dentro do seu partido que está resistente às dinâmicas reformistas que ele está a fazer. Temos alguma preocupação em relação a este aspecto. Veja, por exemplo, os pronunciamentos do seu secretário-geral, Álvaro de Boa Vida Neto. Alguma opinião pública acha aquilo normal, porque vem dizer que no âmbito da liberdade, da democracia, isso não tem nada a ver com liberdade nem com democracia. Portanto, um secretário-geral de um partido é, digamos assim, o estratega, faz parte da equipa da estratégia política do partido. E não é possível não estar no mesmo diapasão, no mesmo alinhamento com o seu presidente do partido. Portanto, mas uma das soluções do MPLA é que, eu tenho dito isso publicamente, teria de ser, ou terá de ser mesmo, um debate exaustivo dentro dos órgãos do partido para que se consiga averiguar, digamos assim, aquelas pessoas que melhor se preocupam e querem as reformas ou as dinâmicas que o presidente João Lourenço está a tentar levar a cabo. Portanto, neste capítulo, eu penso que será a única dificuldade que o presidente João Lourenço vai ter, não só no partido, mas também com um grupo económico que tem muita presença, digamos assim, à volta do MPLA. Este grupo económico constituiu-se através da chamada acumulação primitiva do capital, com a anterior gestão do presidente Eduardo Santos, é um grupo muito forte. E o próprio presidente João Lourenço, num dos seus discursos, reconheceu que, digamos assim, alguma resistência e de que estes grupos fortes existem, digamos assim. Alguns ele já conseguiu fazer ao nível do Estado, com o combate aos monopólios, ao nível da Sonangol, aquelas grandes empresas estratégicas como a Trafigura e outras no setor diamantífero, que são empresas muito robustas, muito fortes, de pessoas que estiveram ligadas ao antigo Presidente da República, José Eduardo Santos, e que o Presidente João Lourenço está então a tentar restabelecer a normalidade, combatendo os monopólios, para que possamos ter maior concorrência na nossa atividade económica.
Walter Ferreira, este é também um ano que fica marcado com o empréstimo do Fundo Monetário Internacional, considerado como o maior a nível da história desta instituição para países da África Austral. Qual é o seu ponto de vista? A imagem de Angola vai melhorar com este empréstimo do Fundo Monetário Internacional? As condições, quer económicas e sociais, podem conhecer alguma alteração em termos das desigualdades que ainda persistem no país?
Bem, quer o Presidente João Lourenço como a representante do Fundo Monetário Internacional, a sua diretora-geral, dizem que portanto, é uma proposta boa e que não vai trazer despedimentos nenhuns, nem vai, digamos assim, trazer o tipo de implicações. O que eu espero é que o FMI consiga fazer o seu trabalho, mas que o Orçamento Geral do Estado de 2019, este sim, as políticas públicas têm que ser mesmo, portanto, digamos assim, implementadas. Eu penso que será fundamental o Presidente João Lourenço controlar melhor o OGE. Portanto, não basta, porque o FMI vai fazer, por um lado, vai devolver, vai credibilizar a nossa política económica interna e, por outro lado, vai organizar as nossas finanças públicas. Mas vai ser fundamental que, em sede do nosso Orçamento Geral do Estado, que é o nosso diploma de gestão financeira soberana, consiga-se, então, digamos assim, resolver os grandes problemas das nossas populações. Agora vamos dizer que foi muito bom. Parece-me que, segundo as explicações, que este fundo vai ter mais benefícios, digamos assim. Então vamos acreditar que traga mais benefícios e que se consiga, sem sombra de dúvidas, alavancar a economia privada. Temos que ter economia de mercado. Nós temos que continuar com esses, temos que deixar desse Estado paternalista, desse Estado que oferece enxadas, que oferece tratores. Isso é inconcebível em economia de mercado. E a nossa Constituição prevê economia de mercado. Isto é uma política muito comunista, digamos assim. São algumas contradições até ideológicas que se estão enraizadas ainda no nosso Estado. Portanto, será fundamental o nosso Estado deixar de fazer uma série de coisas e deixar a iniciativa privada florescer para que esta dê emprego, para que esta consiga resolver os grandes problemas sociais, porque o Estado não tem capacidade de empregar toda a gente, mas o setor privado forte consegue dar empregos se fizer efetivamente o seu trabalho.
Como perspectiva dos grandes assuntos para 2019, Walter Ferreira destaca a discussão na Assembleia Nacional do pacote legislativo das autarquias locais e o andamento dos vários processos judiciais que envolvem figuras da antiga gestão do país, alguns dos quais já detidos.
Eu penso que o facto político mais marcante de 2019 será, sem sombra de dúvidas, a discussão em sede da Assembleia Nacional do pacote autárquico e da sociedade civil, das populações todas se envolverem. Não tenho dúvidas que será o facto político mais relevante e aqui as coisas poderão...
Vamos ter também a aprovação, se possível, da proposta de lei do Código Penal.
Sim, esta também, mas essa é uma questão, é pontual. Né? Sabe que as autarquias têm uma dimensão mais política, né? Porque vamos ter então a discussão para que em 2020 possamos ter as eleições autárquicas. Portanto, e 2019 será, digamos assim, um ano preponderante, um ano fundamental para as coisas todas acontecerem. Aí o debate político vai aquecer, não tem como, vai ser um debate político muito tenso. Infelizmente as posições dos partidos políticos permanecem, são antagónicas, o que é normal para a democracia, mas digo infelizmente porque penso que algumas coisas poderiam, com alguma razoabilidade, chegar-se a alguma compreensão, em relação mesmo ainda do que se está a discutir a forma, digamos assim, de eleição. Portanto, divide ainda o tal gradualismo geográfico com o funcional. Portanto, discute-se se as eleições devem ser em simultâneo em todo o território nacional ou se devem ser de forma gradual. Portanto, vamos, digamos assim, ver se efetivamente esta questão consiga se esbater, consiga ficar ultrapassada, para que então possamos ter, digamos assim, uma discussão política muito mais convergente. Mas aqui, sem sombra de dúvidas, a sociedade civil, a cidadania vai preencher o seu espaço privilegiado. Temos muitas organizações da sociedade civil que participam nestes debates e eu penso que não podemos fazer, o que eu defendo, fica aqui o meu apelo, não podemos fazer das eleições autárquicas a festa dos partidos políticos, porque os partidos políticos me parece que estão mais numa lógica de partilha do poder. Portanto, querem as autarquias locais, porque já sabem que uns vão ficar com alguns municípios, outros vão ficar com outros municípios. Nós, a sociedade, o povo, tem que se preocupar a discutir questões de fundo, como será o funcionamento, como será a gestão do autarca, digamos assim, as pessoas que nos vão representar. E eu gostaria que em sede do Parlamento se abrisse uma brecha para os candidatos independentes. Infelizmente, o nosso sistema político é muito dominado pelos partidos políticos, que é mau. E é preciso que se liberte aqui, digamos assim, algumas tendências para que se possa fortalecer a nossa democracia participativa, porque as autarquias locais preenchem o espaço da democracia participativa. Então, para 2019, não tenho dúvida que as autarquias locais serão o grande debate político, e este se vai animar pelos jornalistas, pela comunicação social, pelas igrejas, e que todos nós devemos nos envolver e participar. Penso que a questão da reforma da Constituição muito pouco tem para se discutir, porque eu acredito que será mais interesse do MPLA provavelmente trazer essa discussão no segundo mandato, se o MPLA for reeleito. Não me parece que pontualmente esse assunto possa, já o próximo ano, o MPLA trazer a discussão em sede do Parlamento, mas eu penso que coisas mais importantes será difícil.
Acha que os grandes processos judiciais mediáticos vão poder andar em 2019?
Olha, boa questão. Esta é a minha expectativa. A expectativa dos angolanos é de que possamos ver o desfecho dos processos mais mediáticos. Como fica o processo do José Filomeno dos Santos, o ex-presidente do Fundo Soberano, Norberto Garcia, o ex-presidente da PIEX, e de outras algumas figuras, o ex-ministro dos Transportes, como ficam estes processos, o seu desfecho em sede do Tribunal. E se o desfecho, digamos assim, trouxer mais situações que não vão ajudar em nada na convicção de se credibilizar, de se acreditar no Poder Judicial, vamos ter aqui muitos outros problemas.
Então, será também um desafio ao próprio sistema judicial do país?
É um grande desafio ao sistema judicial do país. Estes casos são, e outros mais. A PGR diz que tem em sua posse outros processos de crimes de peculato, então vamos esperar. Mas aqui eu gostaria de fazer um apelo, pedir-se alguma ponderação naquilo que se está, que é o grande apanágio, que eu concordo, porque temos que recuperar a nossa credibilidade, a nossa economia. Na questão da corrupção, temos que fazer aqui algum travão, alguma contenção, de modos a não desarticularmos, digamos assim, as instituições públicas. Portanto, vai ser fundamental que o combate à corrupção seja um combate transparente, mas que não seja um combate de perseguição, um combate no populismo. Já alguns sinais de se prender algumas pessoas para se investigar. Alguns diretores provinciais, alguns administradores municipais estão a ser detidos, digamos assim, sem provas efetivas. Digamos assim, portanto, é muito complicado prender essas pessoas para se investigar. E sabe que o direito penal é um direito que vive essencialmente de provas, e as provas são as provas materiais, são as provas documentais.
Ouvíamos Walter Ferreira, coordenador da Plataforma Juvenil para a Cidadania, e o balanço do ano de 2018 do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, no Janela de Angola, de domingo, iremos ter aqui a opinião de alguns angolanos sobre o que, para eles, marcou o ano 2018 e as suas esperanças e desejos para 2019. Depois, vamos falar com a doutora Graça Matezinha sobre os pontos altos da saúde em 2018 e, a seguir, conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Agora música para animar o último sábado de 2018, Matias Damásio e Beijo Rainha.
Teu beijo rainha tem sabor, mamã. Vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamã. Não deixa o tempo ir embora. Rainha tem sabor, mamã. Vem me dar o teu calor. Encosta em mim, cuida de mim, mamã. Não deixa o tempo ir embora. A vida é curta, mulher, e o amanhã pertence a Deus. A vida é curta, mulher, amanhã pertence a Deus. Põe açúcar na passada, me dá escalinguendo, me encosta na parede, me dá quanquarã, me dá chogolosa e yes.
chegou no seu fim. Põe açúcar na passada.
A Voz da América, emissão vespertina em português, é 29 de dezembro de 2018, é sábado. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português, que lhe seja também um bom ano de 2019. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique podem escutar-nos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Estamos ainda em Pemba, em FM. Na Guiné-Bissau, ouvem-nos em FM, com a Rádio Papagaio, situada em Buba. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitxanouco e com a Leste FM. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, Bissau, estamos em FM, com a Rádio Pidjigiti e com a Capital FM. Não esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Dentro de minutos, como habitual, ao sábado, o Top 10 da Música da América. Para já vamos saber quais são as notícias que marcam o último sábado de 2018.
Obrigada, Ana. Washington DC, hoje é dia 29 de dezembro. Eu sou a Mara de La Salete com as notícias a esta hora e as notícias que marcam o último sábado de 2018 estão relacionadas com eleições na República Democrática do Congo, que vai a votos amanhã, domingo, dia 30, onde milhões de eleitores da RDC vão escolher o sucessor do presidente de longa data, Joseph Kabila. O presidente Kabila prometeu deixar o poder depois de 18 anos. Ele escolheu o candidato a seu sucessor, Emmanuel Ramazani Shadary, que é um dos 21 candidatos no boletim que os congoleses vão preencher no dia 30. Esta poderá ser a primeira transição de poder pacífica no país, mas desde o início da campanha têm sido vividos tempos conturbados em vários pontos do país. Os últimos dias têm sido marcados por violência numa República Democrática do Congo abalada por vários surtos de ébola. Na semana que passou, a Comissão Nacional Eleitoral Independente anunciou que o pleito ficou adiado para março de 2019, nos distritos de Beni e Butembo, devido à epidemia de ébola, e na cidade de Yumbi, na sequência de confrontos étnicos registados em meados deste mês, nos quais morreram cerca de 50 pessoas. A República Democrática do Congo é um dos países mais ricos do mundo em recursos naturais e está no topo da lista quando falamos dos países com maior pobreza no mundo. Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil, declarou neste sábado que o seu governo pretende emitir um decreto para garantir a posse de arma de fogo ao cidadão sem antecedentes criminais. A flexibilização do porte de armas de fogo foi uma promessa de campanha de Bolsonaro, que vai tomar posse a 1 de janeiro de 2019. As autoridades egípcias dizem que as suas forças de segurança mataram 40 militantes em três raids separados neste sábado 29 de dezembro em Giza e Sinai Norte. Os raids aconteceram depois de três turistas vietnamitas e o seu guia egípcio terem sido mortos em consequência da explosão de uma bomba no autocarro em que seguiam. Outros 11 vietnamitas no autocarro e o motorista egípcio ficaram feridos. O Ministério do Interior egípcio não disse se os militantes suspeitos que foram mortos neste sábado estavam ligados ao ataque ao autocarro. E segundo o comunicado do Ministério, os raids aconteceram depois de terem recebido a informação de que os suspeitos planeavam ataques contra as forças de segurança, igrejas cristãs e contra a indústria do turismo. A primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, espera vencer a terceira eleição consecutiva nas eleições gerais de domingo, dia 30 de dezembro, isto com base no impressionante crescimento económico que marcou a sua governação ao longo de uma década. Contudo, os seus opositores acusam-na de autoritarismo e de erudir a democracia. As eleições de domingo têm no boletim de voto o partido Liga Awami de Sheikh Hasina contra uma coligação chamada Frente Nacional Unida, que foi formada há três meses pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, Kamal Hossain, de 82 anos. Um forte terremoto de magnitude 6.9 atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, neste sábado, aumentando os tremores de ondas perigosas de tsunami na região. Mas após cerca de 2 horas, o alerta de tsunami foi retirado. Não houve relatos de feridos ou danos causados pelo terremoto, que o Serviço Geológico dos Estados Unidos disse ter ocorrido 193 quilómetros a leste da cidade filipina de General Santos, a uma profundidade de 60 quilómetros. Lembrar que a 23 de dezembro, a Indonésia foi atingida por um tsunami que causou a morte a mais de 300 pessoas.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado, 29 de dezembro de 2018. Estamos a transmitir em direto desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, a domingo, na Janela de Angola, saberemos os desejos e anseios de angolanos para 2019. Claro, domingo é saúde com a doutora Graça Madzinha, em que vamos falar dos temas de destaque em termos de saúde em 2018. E a seguir conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim contar com a vossa companhia amanhã, domingo. Para já vamos então aqui ao Top 10 da música americana.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. E vale a pena lembrar, este é o último Top 10 de 2018, Ana.
Exatamente. E convosco está a Mara La Saleta, Ana Guedes, e do outro lado está quem?
O DJ, o P.S. Heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than... E chegou aquela altura do ano em que olhamos para trás e destacamos quem teve mais sucesso nos últimos 365 dias. Esta semana, o Top 10 americano da Voz da América, vamos ouvir algumas das músicas que mais tempo passaram em primeiro lugar na tabela definida pela Billboard.
Perfect, do álbum Divide, de Ed Sheeran, foi a música que mais tempo passou em primeiro lugar, isto no mês de janeiro de 2018. E a música ganhou uma versão com quem?
Com a Beyoncé. Murder on the beat. Something for y'all to cut up to, you know? Drake levou fevereiro e março, Ana.
A música do mês de março foi Nice for What, um original do rapper do Canadá que conta com a participação de várias mulheres das artes, como a bailarina
Misty Copeland, as atrizes Tracy Ellis Ross, Ciara Shahidi, Zoe Saldana e Tiffany Haddish.
E ainda a modelo Jordan Dunn, isto entre outras. O videoclipe de Nice for What foi um dos videoclipes de maior sucesso em 2018. Without a follow, without a mention, you really piping up on these. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com.
Post Malone também não se pode queixar. A sua música Cycle liderou o mês de junho. Cycle faz parte do álbum Beer Bongs and Bentleys de 2018.
Damn, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Oh, I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh, you stuck in the friend zone. I turn like 4, 5, or 5. Ayy, 100 bins inside my shorts, a chino. Ayy, try to stuff it all in, but it don't even fit. Ayy, know that I've been with ever since the jit. Ayy, I made my first million, I'm like, this is it. Ayy, 34, a walk through, man, we had lit. Ayy, had so many bottles, gave ugly girl a sip. Out the window of the Benzo, we get sent in the rent. And I'm like, whoa.
Este é o Top 10 americano da Voz da América.
E estamos a ouvir algumas músicas que lideraram a tabela no ano 2018. E dentro de momentos vamos ver quem lidera esta semana.
Ana, apesar da sua vida amorosa complicada, a sua vida profissional está de vento em popa.
A música do mês de julho foi I Like It, da rapper nova-iorquina
Cardi B.
I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Fur, go, Ferrari, hop up the stoop, jump in the coupe, big dip on top of the roof, flexing on hard as I can, eating halal, driving a Lamb, so that. Sorry though, got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run the cardio.
I need a different kind of food. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
E a música que liderou o mês de outubro foi Girls Like You dos Maroon 5, conta também com a participação exatamente de Cardi B.
Girls Like You é uma música do álbum Red Pill Blues, lançado em 2017.
E o videoclipe da música tem 115 milhões de visualizações no canal vivo do grupo e no YouTube.
Every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Este é o Top 10 americano da Voz da América, o programa que te atualiza sobre o que toca mais nos Estados Unidos.
E vamos ver quem ocupa os 10 melhores lugares, ou os 10 melhores lugares da tabela definida pela Billboard, Mayra.
It's the Most Wonderful Time of the Year, de Andy Williams, ocupa o 10º lugar, Ana.
E Drip to Heart, de Lil Baby, Guna continua a jogar ping-pong com Zizi, de Kodak Black, Travis Scott e Offset.
Drip to Heart desceu uma posição, está em 9º.
E Zizi subiu uma posição, está em 8º.
Podes fazer o download do programa em www.voportugues.com.
Nós tocamos a tua música favorita, não esqueça. Pede para o WhatsApp da Voz da América mais 1-908-652-4584.
All I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, desceu uma posição, está em 7º.
I Hopes, dos Panic at the Disco, também desceu uma posição e está em 6º lugar.
O 5º lugar é outra descida, Happier, de Marshmello com Bastille.
O 4º lugar é de Post Malone, subiu 3 posições com Sunflower.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram.
E tocamos uma música pedida por ti. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584.
Em terceiro lugar continua Sicko Mode, de Travis Scott.
E no segundo lugar também não há mudanças, Without Me, de Halsey.
Nós somos, Ana.
Nós somos a Ana, não. Nós tu somos? És a Mayra.
Exatamente.
Eu sou a Ana. E na música está o DJ, o PS.
Em primeiro lugar deste Top 10 americano definido pela Billboard, continua Thank You Next, da Ariana Grande.
E ela faz parte da lista de 8 artistas que prometem ter novos álbuns em 2019.
apesar de ter indicado que antes de 2018 acabar, ela iria lançar um novo álbum, Ariana Grande decidiu fazer os fãs esperar um pouquinho mais.
Mas não sem antes terminar o ano com este Thank You Next, que lidera a tabela das 10 mais.
Top Ten Americano toca uma música pedida por ti e envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América. É mais um 908-652-4584.
Avril Lavigne está também bem pronta para 2019.
Depois de muito silêncio, ela lançou um single em 2018, Head Above Water.
2019 aguarda o sexto álbum desta cantora rock pop. Vamos ficar então com Head Above the Water. And my voice becomes a driving force. I won't let this pull me overboard. God, keep my head above water. Don't let me drown. It gets harder, I'll meet you there. At the altar, as I fall down to my knees. Don't let me drown, drown, drown. E já não ouvimos falar de Lana Del Rey há muito tempo, mas ela afirma-se não está disposta a abandonar os seus fãs.
O seu novo álbum, com lançamento previsto para março de 2019, contou com a produção de Jack Antonoff, que já trabalhou com quem, Ana?
Taylor Swift e com Lorde.
Vamos ouvir Summertime Sadness, de Lana Del Rey. Este é o Top 10 americano da Voz da América.
Tocamos as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos todas as semanas.
Carly Rae Jepsen, mais conhecida pela música Call Me Maybe, também está a trabalhar numa surpresa para 2019.
E enquanto esperamos, vamos ouvir o sucesso Call Maybe, Carly Rae Jepsen. Call me maybe, ou seja, talvez me possa chamar ou não, mas pronto, este programa está disponível para download em www.voaportugues.com.
Em 2017, este cantor lançou um EP com 6 músicas intitulado My Dear Melancholy, inspirado na sua relação com Selena Gomez.
E em 2018 lançou o single Pray For Me, que faz parte da banda sonora do filme Black Panther.
2019 aguarda por The Weeknd. Vamos ouvir Pray For Me. It's all the same. I'm all
I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life for living, puddles of blood in the...
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Tocamos uma música pedida por ti e envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Rihanna também nos tem deixado na seca, Ana, há muito tempo.
E em 2018 dedicou-se a outras artes como a moda e o cinema e desde 2016 não lança nada de novo.
Há rumores de que ela agora está a trabalhar num novo álbum.
É caso para dizer, não pares a música.
Vamos ouvir Don't Stop the Music, de Rihanna.
DNA dos Backstreet Boys já está pronto para sair. 25 de janeiro é o dia D.
Yes!
E eles vão tocar aqui.
Yes!
Yes. Em maio o grupo vai estar na estrada para a sua tour e Washington DC.
Yes!
Vai recebê-los em...
julho, Ana, julho. Calha mesmo bem como uma prenda de aniversário que eu estou aqui a imaginar. Vamos a ver Quit Playing Games. Playing games with my heart.
Exatamente, deixa de brincar com o meu coração. Vamos ver se eles em julho vêm brincar com o coração da Mayra. Mas pronto. E nós somos a Ana,
Mayra,
e na música está
DJ UPS.
Despedimos-nos com uma menina com três regras essenciais.
É, Ana, Dua Lipa vai lançar o seu segundo álbum em 2019 e ela diz que tem ouvido Prince e Outkast para inspiração no seu novo trabalho.
Vamos então ficar aqui com New Rules de Dua Lipa e
Feliz Ano Novo!
Don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again, free. Don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself. I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone.
Forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself, I do.
One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone.
Quase no final, resumo das principais notícias deste sábado.
Obrigada, Ana. São agora 12h57. Estamos na capital americana, Washington DC. São as notícias na Voz da América neste sábado, dia 29 de dezembro de 2018. Milhões de eleitores na República Democrática do Congo votam no domingo, dia 30, para escolher o sucessor do presidente de longa data, Joseph Kabila. Bolsonaro, o presidente eleito do Brasil, quer emitir decreto para garantir posse de arma de fogo. Autoridades egípcias dizem que as suas forças de segurança mataram 40 militantes em 3 raids separados neste sábado, dia 29 de dezembro, em Giza e Sinai. A primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, espera vencer a terceira eleição consecutiva nas eleições deste domingo, dia 30. Um terremoto de magnitude 6.9 atingiu o sul das Filipinas. Não há relatos de danos ou vítimas. Lembrar que a 23 de dezembro, a Indonésia foi atingida por um tsunami que causou a morte a mais de 300 pessoas. Houve também agora, a última hora, um confronto entre as forças do governo da Somália e militantes do Al-Shabaab. Morreram 8 soldados do exército somali e 14 militantes do Al-Shabaab. E eu, Mayra de La Salete, despeço-me e desejo um ótimo fim de semana, se não voltarmos à escuta. Um feliz ano novo, um 2019 com muito sucesso.
E assim, amigos ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, de sábado, 29 de dezembro de 2018. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.